porta férrea. Olhar os olhares das estátuas, caminhar entre felinos e camélias caídas, contemplar caixotes do lixo e entrar por travessas inclinadas, perscrutar paredes e antenas nos telhados. Este é um passeio sonoro criado para o ciclo Voz e Auralidade. E esta será a voz na tua cabeça nos próximos 40 minutos. O destino está definido, mas não é obrigatório. É possível abandonares-me e abandonares-te a qualquer momento. Porta férrea. Iniciamos de fronte da porta férrea, do lado de fora, e daqui podemos espreitar o pátio de esgalha, mas sem entrar. Procura no chão uma estrela desocupada, na calçada, e alinha-te alguns por aqui. Repara, a porta férrea está guardada por vários turnos de seguranças e por algumas estátuas. A da direita apresenta-se branca e gessamente magoada. A da esquerda, sem nariz nem boca, sem mão, mas livro aberto. O sino toca. Lá de dentro, do passo das escolas, da capela ao fundo, um enxame de gente silenciosa. Sai um caixão e o carro funerário abre caminho, transportando uma nova estátua. Alinham-se as capas pretas atrás do carro funerário e distribuem-se em duas alas ao longo destas estrelas calçadas no chão. O carro para neste largo. Alguém corre a desimpedir o estacionamento. O funcionário da funerária vai buscar o seu automóvel. Entretanto, entra a viúva, doravante viva e solitária, e atrás jorra do meio do público entre as duas alas a torrente dos pêsames. Isto aconteceu um dia destes. E porque falamos de estátuas, se agora te virares um pouco, ligeiramente de costas para a porta férrea, poderás ver, para o teu lado direito, na esquina da Biblioteca Geral, três corpos decididos que se postam sem avançar. Os três olham em frente. E para percebermos o alvo daquele olhar tríptico, viramos costas às três estátuas. Na nossa nuca pegam-se, pregam-se agora os seus olhares de pedra. Os nossos olhos tornam-se um prolongamento daquelas três estátuas. Somos ciclopes, olhos redondos, ou antes triclopes, ou melhor, somos agora quatro pares de olhos, o que nos faz octopes. Ou então, como nos acontece quando fixamos uma outra pessoa na cara a menos de um palmo, apercebemos-nos de que somos todos ciclopes. Um só tubo que nos atravessa o crânio. Na esquina da Faculdade de Letras, alguém aponta. É por ali que avançaremos. Estamos então a postos. À nossa frente, uma pequena rampa, com a Faculdade de Letras do nosso lado direito. Este é o ponto mais alto do percurso. Deixamos, antes que as asas de Ícaro derretam, se solo houvesse. Avancemos, avancemos. Deixamos, deixamos. Ao encontro de umas escadas, dois pinos de pedra e um corrimão de metal. Olhando do topo da escadaria à direita, atrás das grades de ferro, alinham-se quatro árvores. A terceira é uma cameleira. Carrega flores vermelhas esta dama e exterioriza assim o seu recolhimento. Reza a lenda que um aluno descontente rasgou 20 folhas do romance de Alexandre Dumas Filho, tendo apenas usado 3, lançou as restantes folhas janela fora. Aqui caíram e aqui nasceu uma nova dama das camélias. Todos os anos apresenta 17 flores. E tal como a sua homónima literária, se são vermelhas, é porque está indisponível. Deixamos as escadas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, patamar. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, patamar. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E chegaste.
Do lado esquerdo de quem desce, nova porta férrea. Toda esta cidadela universitária está versada a ferros. Quase se poderia dizer numa métrica inquebrável. Espreitamos através desta outra porta férrea para o claustro. É o Palácio dos Melos. O Palácio dos Melos perdeu o R. Antes seria dos Melros, certamente por homenagem aos pássaros que habitavam todo o pátio durante toda uma era, com H, antes de serem expulsos por pecado melódico. Na legenda da placa castanha, à esquerda do portão de ferro, a Casa dos Melos perdeu o S, ficando Casa dos Melo, continuando a melofobia temática. Lemos ainda que Duarte Melo era mestre escola, numa época em que certamente o abecedário seria ainda incompleto, pelo menos sem um R e sem um S. Deixemos mais alguns metros. Aqui, neste estacionamento, há sempre um gato, preto e branco como uma vaca, quase sempre no capô de um automóvel, aconchegando-se numa antena. É um felino radiofónico, deixa-se acariciar pelas ondas hertzianas. Deixemos mais um pouco. Para o nosso lado direito, mais elevado, duas portas em esquina no topo do Museu Machado de Castro. Duas portas de vidro completo que provavelmente nunca deixarão entrar ar. Nós vamos pela esquerda, rampa abaixo. E a parede informa-nos que el punk es mejor que Dios. A parede do número 39 avisa que as noites sem dormir geram grandes ideias ou grandes monstros. E à esquerda, movimento lento, mas não é a minha droga. Ah, esta adversativa fere. E no número 29, 13.13.oh, oh, são as notas da Ana. E ouço de uma janela, mana, vai ao quarto cor-de-rosa e traz para a tua mãe, para hoje, não para amanhã. Vejo ainda a porta verde com mosquiteiro verde e uma janela com mosquiteiro mais curto. Já o portão vermelho diz que a felicidade vai brilhar no mundo. E chegamos ao sinal proibido, como se houvesse uma fronteira invisível que desconhecemos. Será essa que iremos atravessar? Avançamos um passo. Aqui, com o sinal de proibição à minha direita, olho para uma porta castanha e o seu friso triangular superior, limoso, como se no fundo de um lago, folhas encurvadas, centro branco. Aproximemo-nos, dois anjos do lado de fora, sujos, verdes, mas o cavaleiro no interior é alvo, central, iluminado e agride violentamente alguém. O cavaleiro perdeu a cabeça. A vítima ainda a tem, anjos por fora e agressor acéfalo ao centro, numa redoma angelical, circunscrito triangularmente pelo pântano. Dobramos em ângulo reto à direita, continuamos a descer, a par de uma excursão de japoneses e dois espanhóis. Ao fundo, no céu, uma antena inclinada no topo de uma chaminé que, nas trevas, esmaece. Do lado direito, uma porta vermelha das obras, metálica. Descemos mais um pouco. Do lado esquerdo, novas janelas gradeadas, janelas férreas. Uns metros mais à frente, à nossa esquerda, antes da oliveira, uma máscara na parede, ou o que resta, já que ninguém se esconde por detrás dela. Encontro três pessoas ao telefone, cada uma numa ligação diferente, isolados, próximos, três ligações diferentes a três espaços diferentes que me triangulam. Continuamos a descer. Do lado esquerdo, a árvore antiga. Se arrancares uma folha, não dá sorte, não dá azeite. Ouço um comboio ao fundo. Aproxima-se de Coimbra B, certamente, à estação velha. Por aqui, pessoas descem escadas e sobem rampas. Alguém deposita o lixo, outro alguém ata o sapato. Esta é uma das funções das escadas. Descemos, contamos os degraus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se olharmos para a direita, uma placa indica Rua do Norte. Viemos então do Norte? Significa que rumamos a Sul, com breve inversão a Poente e Norte novamente, até Nascente, prefazendo o circuito em graus. Bom, continuamos a descer, mas paro ao fundo da escada. Há outra placa que diz Rua Borges Carneiro, mas o que nos interessa está em letras pequeninas. Aqui leio Antiga Rua das Covas, mas prefiro antes ler Cantiga Rua das Covas, como se houvesse uma canção para esta rua. Uma canção para covas, uma melodia fúnebre, só pode. Viro-me para a oliveira. Antes disso, três contentores castanhos. Ao lado, já não estará um frigorífico marca Alaska, um micro-ondas Comfort, várias garrafas de espumante, final de ano, e um cartão semi-fechado a dizer frágil. Era uma encomenda para o Renato. Tem o número de telefone e tudo. Ligamos? Deixamos a oliveira no seu canto mudo. E descemos até encontrarmos uma primeira porta da Sé Velha. E vamos à segunda porta. Será a porta norte. Este pórtico de dupla varanda dá de frente para uma pequena travessa, à nossa direita. Na esquina fica o trovador. Esse já não canta, só come. E o que coube no cabido não ficou. Ficou antes cabido e rua sobrou. Diz Rua do Cabido e subimos, subimos. Numa tampa, a alguns metros, do lado direito, sonhei que fodia contigo. É um sonho recorrente. Mudam somente os contigos, que, com mais um apenas, se tornam contíguos. E mais à frente, a vermelho, do lado esquerdo, se não tens voz, grita. Como será o grito de quem não tem voz? E quem é mudo? Continuamos a subir. Vemos já de novo a placa que diz Travessa do Cabido. Do lado direito, o Ateneu de Coimbra, centro de dia do 25 de Abril. Coitado, velhote, precisa que o entreguem de dia. Seguimos pela esquerda, pela travessa do cabido, em direção a uma porta verde com candeeiro. Antes do número 1, à esquerda da porta branca, os que não ouvem música acham que os que dançam são loucos. Acham mesmo? Parece escrito por quem ouve e ainda assim deseja ser louco. Continuemos, continuemos. Subimos. Eis uma mini praceta e uma placa que indica Rua da Boa Vista para a esquerda. Mas nós vamos seguir em frente. Subimos, 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 subimos pela travessa do cabido. Sexo, 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 internet e funk. Vermelho, vermelho, vermelho pulsante. Menos alojamento local, mais vizinhos à direita. Cala-te, ó facho. Na próxima esquina há um cano verde que mija e um cão que caga cinema em cima de uma cabeça. Esse cão chama-se Nipper e ouve a voz do seu dono, o Victor. Subimos as escadas, tem um corrimão branco, mais uns degraus e à direita mais um falecido, uma estátua. Um jovem triste e cinzento que nos fita com olhos que já morreram. São caras que não dizem nada. Nós queremos que nos contem tudo. Conta, António, conta. Do céu, e olhando agora para cima, pendem sapatos, colunas, torradeiras, vasos, sapatilhas, tostadeiras, sapatos, colunas. Quem trouxe os triciclos? São os troféus da Real República do Bota Abaixo. Subimos, novo lance de escadas. Prosseguimos em frente, que é quem diz para a esquerda. Para trás, deixamos a placa da travessa do cabido e a República do Bota Abaixo. Novo portão de ferro ao fundo. Continuamos pela travessa até o encontrarmos vermelho no número 17. E, com sorte, vislumbramos do lado de cá, através do achadrezado da chapa, um jardim com laranjeiras ao fundo. Avançamos, descobrimos pela placa da esquina à esquerda que foi a Rua de São Salvador. E vamos subir à direita, entre os números 21 e 22, que é por onde não sou reconhecido pelo Estado. Prosseguimos, prosseguimos. Se erguermos o queixo ao alto, topamos 25 de Abril sempre e vamos pela viela da esquerda, com o tempo e as eras pela nossa direita. Este é o Beco do Loureiro e caminhamos até encontrarmos novo sinal de proibido. Desta vez, não atravessaremos. Alcançamos o Largo da Matemática. Notamos, do lado direito, que os incas têm ferros de passar, uma tostadeira, uma depiladora. Imediatamente abaixo, no resto do chão, uma porta de madeira que já foi vermelha, ora fechada, ora aberta, afixa um cartaz de concentração e vigília pela Palestina, 15 de dezembro às 17 horas. No ano que já passou, no ano que há de vir ainda, novas vigílias por novas estátuas. Uma corda elabora uma tentativa de fechar a porta vermelha, caída. Seguimos pela Rua das Flores, não pela Rua da Matemática, mas pela Rua das Flores. Caminhemos, caminhemos. O número 35 tem uma placa de homenagem à presença, à nossa presença. E uns passos mais à frente, se tocarem numa, respondemos todas. Somos todos pequeninos. Quem sairá desta porta? Um senhor com pau, sem cara, ar retorcido. Quantas caras nos fitaram ao longo de todo este caminho. Olhos e olhos e prolongamentos de olhos. Cruzas-te com os passos de alguém, as pegadas que soam e se afastam. Prosseguimos pela Rua das Flores. mais uns metros, até descobrirmos um pequeno momento bucólico, uma caleira com telhas e fetos e chaminé, um belo quadro vivo, musguento. À direita, novas flores, pintadas e espirituosas. Mas logo a seguir, azulejos azuis e amarelos. Flores na Rua das Flores. Subimos um bocadinho a rampa. Diz que é proibido virar à esquerda. Há vários sinais. À direita, um sinal de cedência de passagem. Do outro lado da rua, uma passadeira. Uma via de sentido único. E também, mais à esquerda, um sinal de proibido. E é por essa rua que desceremos. Voltando-nos para trás, reparamos que esta era a couraça dos apóstolos. Subimos a rampa até desembocar no Alcatrão. Seguimos pelo proibido, descendo à esquerda. Há aqui umas luzes psicadélicas, verdes. Contornamos pela esquerda e vamos dar ao miradouro. Aproveitemos a vista panorâmica, diferente, consoante a posição da terra. Miradouro. Contemplemos o bulício. Podes desligar ou pausar para escutares e retomares o caminho quando quiseres. Se não te atreveres a desligar, eu espero, não desligo. Acompanho-te na visão. Viremos costas ao miradouro. Viramos constantemente as costas a tanta coisa. Mas agora, de frente, eis uma cabine telefónica. Uma irresistível máquina do tempo. Literalmente, um telefone estragado. Entra e carrega, pelo puro prazer de marcar números. A acústica aqui dentro é outra. Saímos da cabine telefónica. Atravessemos a estrada, porque queremos ver de perto alguns grafites. Está já aqui uma passadeira. Atravessemos. Limpa lá isto, se és valente, porque tudo o que é feito com amor floresce. Fora, Boa Ventura. 1, 3, 1, 2, 13, 12. Continuamos na senda destas palavras. Chega a ser uma narrativa, sequer. Menos postes, mais luz. Macho, fascista, tradicão, social, compactua. Parede úmida, cores ocres, roxos, vermelhos, cinzentos, verdes. Desçamos, desçamos. Avança, avança. Caminha, caminha. Cheira a umidade, rua fria, vento, cinzentos, rua triste e trânsito. Ah, desçamos, desçamos, caminha, caminha. Caminhemos, caminhemos, continuando a descer, todas estas vozes de parede se insinuam e repetem, qual ideia fixa, vozes incansáveis que desbotam. Continuamos a descer, sem vertigens, mas firmes, decididos, imbuídos, embebidos, infundidos, fundidos. Desce, desce, é a história de Orfeu revertida. Desce, desce, caminha, caminha. E desce, caminha. Thank you. Ah, procuro o olho de boi, o trompe-l'œil, número 14, espaço on com ar de off. E atravessa de novo a rua, atravessa, atravessamos. Porquê? Porquê? Porque se olhares para o fundo da rua, para o espaço entre os prédios, para a noite, verás emergir o monumento da noite, o panóptico. Observemos aqueles que nos observam, usufruir do panóptico com toda a sua majestade prisional, às escuras ou às claras, o panóptico está lá, olha, procura, ou então escuta o número de chamada dos prisioneiros. Mas não percas de vista. Fixa o olhar na torre e caminha até ela se eclipsar. Se é que as prisões desaparecem assim. Estalemos os dedos. Mas esta sim desaparece. Desaparece sempre. É a prisão invisível no centro da cidade. O centro de todas as portas férreas. Desce. E fixa a cúpula maior de males maiores. Continuamos a descer, a descer. Descemos, vemos ao fundo à direita a Casa das Caldeiras e em frente à Associação Académica de Coimbra. Na esquina da direita do edifício da AAC é o centro de informática onde 20 cabeças se concentram nas próximas jogadas de um encontro de jogos de tabuleiro. Observando o edifício, conto 6 caixas de ar-condicionado. Alguém passará frio. Na esquina oposta, à esquerda do edifício, a janela do segundo andar é da RUC. Rádio Universidade de Coimbra, 107.9. Descemos, descemos. Nós, deste lado, dobramos a esquina para atravessar ordeiramente no semáforo e para ouvirmos o seu apitar crepitante. Chegamos aos semáforos, atravessamos para a direita, em direção ao TAGV. Cruzamos-nos com uma procissão de carrinhos de bebê. Prosseguimos até à paragem dos autocarros, que ultrapassamos. Vemos já o TAGV. Em breve, assumiremos a Praça da República. E este é o Teatro Académico de Gil Vicente. E terminamos na entrada de artistas, onde não entraremos. Relembramos, à leia de final, aqueles que nos olharam na porta férrea. E se nós, com isto tudo, conseguimos um olhar menos duro sobre as coisas? Este foi um passeio sonoro enquadrado no ciclo Voz e Auralidade. Eu sou o Tiago Schwebel. Até à próxima.